Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte desse sertão nordestino. Você, dona de casa, você aí que está no campo ou na estrada, obrigado pela sua audiência. Tá na hora de aumentar o volume do rádio.
Se achegue mais e se ligue nessa sintonia, porque o seu programa Prosa Rural já começou. Tudo bem, Valmir?
Melhor agora, Aline. Fiquei feliz quando cheguei aqui na rádio e vi que vamos falar de abelha.
É verdade. Vamos falar sobre própolis, um produto elaborado pelas abelhas, importante para o funcionamento da colmeia e que também apresenta propriedades alimentícias, nutricionais, farmacêuticas.
E de acordo com os pesquisadores, a própolis apresenta propriedades farmacêuticas importantes que auxiliam no tratamento de diversas doenças em humanos e também em animais.
Pois é, Valmir, a própolis é um produto essencial para a renda do apicultor.
E esse é o nosso tema de hoje, produção de própolis como alternativa de renda familiar.
E para a nossa prosa, convidamos a engenheira agrônoma da EBDA, Wandira da Mata, especialista em apicultura e mestre em produção de própolis.
Quem conversa com a Wandira é a colega da EBDA, Regina Genarer. É com você, Regina.
Um dedo de prosa.
Wandira, sabendo-se que as abelhas não produzem apenas mel, você pode falar quais os principais produtos da colmeia?
Bom, mel é o produto mais conhecido e mais abundante que as abelhas fazem. Mas nós já temos ainda a cera, temos o pólen, geleia real, apitoxina ou veneno e também a própolis.
E dentro desses produtos todos que você citou, que as abelhas produzem, o que é realmente própolis e para que serve?
Bom, a própolis, nós podemos dizer que é o produto mais estudado por causa das suas propriedades terapêuticas. Sua utilização na medicina, não só da saúde animal, como principalmente dos homens. Ela é uma substância elaborada pelas abelhas a partir da coleta de resinas exudadas de folhas, de brotos e outras partes das plantas, que na colmeia, essa resina, depois transformada pelas abelhas, ela é usada para proteger, não só vedando todas as frestas, não é? E as aberturas, que já isola as abelhas dos inimigos naturais maiores, mas também desinfetando essas colmeias.
E o que é que confere essa propriedade medicinal à própolis?
São substâncias, digamos, a exemplo de flavonoides, isoflavonoides, que elas já existem nas resinas que são fornecidas pelas plantas. E a ação das abelhas potencializa a ação dessas substâncias. E aí, a presença dessas substâncias, ela varia de acordo com o local e com a planta de onde a abelha coleta essa citada resina. Então, essa variação determina as características farmacológicas de cada própolis e, claro, o preço a ser pago por cada uma.
Regionalmente, quais são as própolis mais conhecidas?
Bom, foram classificadas 13 tipos de própolis no país. Sendo que as de maior valor econômico e mais conhecidas são a própolis verde da região sudeste, principalmente de Minas Gerais, que ela é originária do alecrim do campo, e também a própolis vermelha do nordeste, que ela é elaborada a partir da coleta de uma resina de uma planta encontrada em mangues e restingas, conhecida como rabo de bugio, e essas própolis são ricas, a própolis verde em artepenselin, que é um antibiótico, e a própolis vermelha é rica em isoflavonoides, que são substâncias poderosas antirradicais livres.
Qual a importância da própolis quando se fala em diversificação da produção?
A própolis é um produto de alto valor agregado. Para vocês terem uma ideia, comparando o preço de mel e própolis que o produtor recebe, um quilo de mel rende ao produtor em torno de R$5. Enquanto um quilo de própolis custa desde R$60 até R$500. Então, a importância é magnífica, dá para perceber só fazer esse comparativo. E é necessário o quê? Apenas que o produtor esteja capacitado, que ele tenha o conhecimento para produzir essa própolis, que é um produto mais valorizado no mercado.
O que é, necessário para se tornar um produtor de própolis bem sucedido?
Ter uma área onde tenha uma concentração muito grande da planta, no caso, rabo de bugio, ou hípte de varicata, ou o alecrim do campo, seja uma planta que seja uma própolis valorizada, e conhecimento, capacitação. Então, assim, eu acho que o acompanhamento técnico é fundamental porque é o técnico que vai fornecer ao produtor esse conhecimento, né? Vai disponibilizar esse conhecimento e também vai fazer o acompanhamento se as técnicas de manejo estão sendo adotadas.
É possível obter mais de um produto no mesmo apiário, no caso do mel, da própolis?
Cada produto tem o seu manejo apropriado, porque tudo é feito em função da necessidade das abelhas, em função da biologia da abelha, do comportamento das abelhas. Então, o produtor, é por isso que ele tem que ter esse conhecimento especializado de biologia e comportamento de abelhas para poder dar o manejo específico. No caso de mel e própolis, pode no mesmo apiário, mas não na mesma época. De preferência, na entre safra da produção de própolis. Pólen e mel, não. Pólen, própolis, não. Então, cada produto, seja pólen, própolis, mel, geleia real, tem seu manejo apropriado. E o produtor tem que ter esse conhecimento e tem que ter muita capacidade de gerenciar o seu apiário. Então, a gestão de apiário, gestão do negócio, é muito importante para a produção de própolis ou qualquer outro produto da colmeia.
Muito obrigado, Wandira, por sua participação aqui e pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes.
Eu que agradeço a oportunidade e sempre às ordens do programa.
Que interessante, hein, Valmir? Mas pelo que a gente ouviu, é necessário capacitação, empenho e muita dedicação para o sucesso produtivo e econômico da atividade.
É verdade, Aline.
E que tal agora um pouco de música para alegrar mais o coração?
Acho bom, Aline. Vamos ouvir O Amor Que Ficou, de Crispiano Silva.
Favas Contadas.
Tava bom, mas acabou. Foi a noite inteira. Tava bom, mas acabou. Amanheceu o dia. A turma toda foi embora. Olha o que ficou. Na mesa tem uma rosa. Quem deixou foi meu amor. O vento levou a minha poesia. O amor que ficou é pra te amar de noite, noite e dia. O que restou foi só alegria.
Sabe, Valmir, eu fico pensando nessas abelhas pequenininhas que desempenham um papel tão importante para o homem e o meio ambiente. É muito interessante, né?
É, Aline, são mesmo. Ao longo dos anos, o homem aprendeu a cultivar as abelhas e a usufruir dos produtos que elas produzem, como o mel, o própolis, entre outros.
É verdade. O apicultor foi se capacitando, buscando novos conhecimentos e criando técnicas de manejo cada vez mais apropriadas para lidar com as abelhas.
E ele aprendeu que usando técnicas de manejo eficientes, só tem a lucrar com a alta produção.
E para passar para a gente as principais técnicas de manejo para a produção de própolis, a jornalista Regina Genária conversou com o técnico em zootecnia da EBDA de Ilhéus, o Elton Souza Clarindo, que possui larga experiência no assunto.
Então vamos saber o que o Elton tem para nos dizer.
Quais as principais técnicas de manejo para a produção de própolis?
Os primeiros passos para iniciar a produção da própolis é a identificação do local. O local deve conter bastante sombra, não pode ser lugar aberto para que as abelhas possam fechar essa parte ao qual o produtor pretende colher a própolis. Segundo passo, a pastagem apícola, da onde vem a produção da própolis vermelha, é importantíssimo saber qual é a sua pastagem apícola. O sombreamento, como eu já falei, é indispensável. Temos que ter uma água de boa qualidade e facilidade de acesso a esse local onde pretendemos montar esse apiário.
sem esquecer as medidas de segurança que são indispensáveis para se manter uma atividade que tem alguns riscos, que pode ser mantida uma distância de 500 metros de residência, de escolas, de ruas. Então temos que atentar para essa questão do local onde foi instalado o apiário. Outra prática que é indeterminável para a produção da própolis vermelha é a multiplicação e futuramente está distribuindo essas rainhas para manter um plantel de rainhas boas para a produção da própolis vermelha. Não podemos deixar de estar atento a essas questões, porque se você tem uma boa rainha de qualidade, ela futuramente irá lhe dar umas tiras de própolis mais largas, mais pesadas, na qual você irá ter mais recurso para estar produzindo mais e aumentando também sua renda. Também no momento de entre safra, não podemos deixar de descartar a alimentação, tanto energética como proteica. Essa alimentação energética é uma mistura onde o produtor pode estar misturando 1 litro de água para 1 quilo de açúcar, que essa seria a alimentação energética, e a alimentação proteica, onde o produtor pode estar fazendo da seguinte forma: 1 quilo de pólen, 10 quilos de açúcar, um pouco de baunilha para dar uma atração melhor na ração, misturando todos esses ingredientes, formando a composição de 1 quilo de pólen, 10 quilos de açúcar, um pouco de essência para dar um aroma a mais nessa ração, né? E o produtor pode estar fornecendo essa ração na seguinte medida: 100 gramas dessa ração para cada 1 quadro. Então, uma caixa com 10 quadros, ela vai pegar em torno aí de 1 quilo, 1,2 kg. Essa ração pode durar, a depender do chame, de 10 a 15 dias. Então, o produtor tem que estar atento a essa questão também de forídeos que pode atacar. E à medida que ele for observando que o chame está consumindo mais ou menos, ele vai balanceando essa questão da quantidade. Mas à medida que a gente pode estar dizendo ao produtor que ele pode estar fornecendo, seria uma média de 100 gramas por quadro.
O técnico Elton Clarindo também orienta como usar uma alimentação energética e proteica para alimentar as abelhas na entressafra e assim garantir a produção do apiário.
Pitacos da Hora.
Vamos falar um pouco agora sobre alimentação. Esse período de entressafra é um período que pouco tem alimentação em campo para que as abelhas possam manter a sobrevivência dentro das caixas. Então, eu vou falar dois tipos de alimentação, onde a gente pode estar usando essas alimentações para estar mantendo esse enxame, para quando chegar o momento ideal da colheita, os enxames estar preparados para estar captando essa carga de néctar do campo. Então, tem um alimento energético, que é nada mais que o alimento de sobrevivência, que é uma parte de água, que seria 1 litro de água para 1 quilo de açúcar. Dissolvendo esse líquido no açúcar, você pode estar fornecendo 1 litro dessa alimentação a cada 5 dias para essas abelhas. No caso da alimentação proteica, seria nada mais para que pudessem estar formando novos indivíduos dentro de uma colmeia. Então, sem essas duas alimentações, é impossível ter a criação de abelha. Então, vou falar um pouco para vocês da alimentação proteica, onde a gente vai fazer uma receita da seguinte forma: 10 kg de açúcar para 1 kg de pólen, um pouco de baunilha para dar um aroma melhor, mexer toda essa ração que está sendo feita e, depois que ela estiver dissolvida, atentar para não botar essa alimentação em uma vasilha de alumínio, que com açúcar misturando ele pode dissolver, tirando esse resíduo do alumínio e formando uma alimentação ácida. Então, numa vasilha plástica, a gente dissolve esses 10 kg de açúcar em 1 kg de pólen, um pouco de baunilha, umas 100 ml de mel, mexe todo e fornece na caixa. Isso pode estar fornecendo uma quantidade de 100 gramas por quadro, então um total de 1 kg, 1,2 kg a cada 15 dias para a manutenção desses enxames. Então, foi definido para vocês a alimentação energética e a alimentação proteica.
Welton Clarindo, obrigado por seus valiosos esclarecimentos. E a você também, Regina Genária.
E se você, ouvinte, quiser obter mais informações sobre a produção de própolis, ligue para a BDA.
A sede fica em Salvador, na Bahia. 71 é o DDD, 3116-1847 é o telefone.
Repetindo, 71 é o DDD e o telefone 3116-1847.
Se preferir, ligue para a gente de graça de um telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160. Chegamos ao fim de mais um programa. Até a próxima semana, ouvinte.
Esperamos por você, ouvinte. Tchau, tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alimentar o mundo, cuidar do planeta. Agricultura familiar, na segurança alimentar,
Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Regina Genária. Edição Isabel Almeida. Locução Valmir Nascimento e Aline Basile. Técnica Eduardo Nascimento. Conteúdo EBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola.